Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Prejuízo do SUS,
saúde pública, né?
Saúde pública é gigantesco. As pessoas com pernas quebradas, machucadas, caídas, raladas, atropeladas.
Sem contar cirrose, problemas hepáticos sérios.
Hepáticos,
né?
Sérios, câncer, né? Que na mulher tem mais probabilidade
ao
câncer.
Isso, é isso.
Causado
câncer
pelo
de mama.
Álcool. É câncer de mama e câncer de outras partes do corpo também. Causado pelo álcool é muito uma incidência maior, né?
E uma câncer outra coisa pele. Que eu vi também é a questão, a relação do. Do álcool com a reposição hormonal, porque eu faço, né, reposição hormonal, aí já fiquei preocupada.
É,
né? Que é mais ou menos como um cigarro e porque antes, anticoncepcional e cigarro, que não pode, porque, né, pode.
Não deveria, né?
Não deveria, né? É a mesma coisa do álcool com a reposição hormonal.
Djalma, tem uma participação aqui do Daniel Pereira Coach.
Fala, Daniel, querido.
Ele diz o seguinte: é incrível o acesso a bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas. E os destilados mais baratos. Realmente é muito difícil para as pessoas que sofrem desse mal fazer um controle.
Exatamente. E nós temos uma coisa também, né, trazendo isso para o Daniel. Por exemplo, como nós não temos campanhas contrárias ao álcool, temos indústrias de bebidas que patrocinam muitas coisas, shows, enfim, né, programas e tudo mais. E não temos campanhas contra o álcool. Né? Nós temos campanha de violência no trânsito, poucas, né? Cada vez poucas. Temos campanhas de algumas violências em relação à mulher, mas a relação ao álcool temos pouquíssima ou nada. Né? Raramente a gente vê.
Porque você vai brigar com o mercado gigantesco.
E ao mesmo
gigantesco,
tempo, a
né?
facilidade disso. Você hoje pega o telefone e tem uma distribuidora que entrega na sua casa gelada. Né? O que você quiser.
Não vou falar, mas teve um fornecedor de bebida que está, inclusive, está com propaganda em horário nobre na TV e começou como um delivery de bebida.
É isso aí. Então você veja, existe um mercado disso muito grande, né? E não tem uma responsabilidade disso. Então, por exemplo, é muito comum você ver jovens de 12, 13 anos de idade começando na bebida, como começa na maconha também. Né? Em cidades do interior bebe-se muito mais do que capitais. Porque às vezes a falta do que fazer. Existem cidades que não tem absolutamente nada. Não existe cinema, não existe esporte direito na cidade. Tudo é feito em outras cidades, né? Então as pessoas finais de semana, elas não têm nada a não ser beber. Só tem a diversão é bebida para muita gente.
É porque não tem nada, mas tem as redes sociais e vê o que está acontecendo no mundo e daí dá aquela angústia.
E bebem muito, né? Então se a gente pensar nas questões mais tradicionais, assim, sabe? Alguns clubes antigos, alguns clubes de etnias aqui do Paraná, onde as pessoas bebem bastante, né? Existe sempre o bar ali, aquele boteco que tem em todo lugar, né? Aquele boteco normalmente de homens bêbados que estão ali, de botecos e tal, né? Aquilo é um meio tradicional, assim, né? A gente tem isso de tradição no Brasil inteiro. E não existe uma questão de olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa. Por exemplo, jovens abaixo de 18 anos não deveriam beber nunca, nunca. Tá? Porque está em fase de desenvolvimento cerebral. Um jovem, menino ou menina, que começa a beber com 13, 14 anos, tem muito mais probabilidade de ter demência, sabe? A probabilidade de ficar alcoolizado é muito maior. Então, mas o que deveríamos fazer? Leis muito fortes. Eu acho que os Estados Unidos tem uma lei muito forte em relação a isso, que não Sim. pode beber abaixo de 18 anos, tem que mostrar documento para a bebida. Certo? Você tem que mostrar documento para a bebida e você não pode beber na rua de jeito nenhum, que é uma lei que deveria ser implementada no Brasil, não poder beber na rua. Sabe? Eu sei que é difícil, com o Brasil muito grande, é difícil a implementação de uma coisa dessa, né? Mas esses tubões que as pessoas tomam sentado em calçada, né? Em posto de gasolina.
Fiscalização para tudo, né?
Não ter álcool em estradas, em bares de estrada, por
principalmente,
exemplo.
Principalmente, né, Djalma?
Postos de gasolina, não
que a
ser proibido
gente
álcool,
vê na
né?
estrada. Como é que você vai. Outro dia eu fui nessas paradas indo para São Paulo, aí o restaurante com uma adega assim, gigantesca, linda, maravilhosa. Maravilhosa, mas que não é para estar na beira da estrada, né? Isso eu acho que é básico,
não, não,
né?
não tem necessidade. Não deveria ser, de jeito nenhum. Você tem estradas onde existem acidentes causados por álcool de uma maneira gigantesca, mortes, verdadeiro assassinato, né? Pessoa que está dirigindo, sei lá, um caminhão ou um carro em alta velocidade bêbado e matar pessoas. Você vê ao mesmo tempo prejuízos físicos nessas pessoas, né? Porque amputações, né? E situações que são terríveis causadas pelo álcool. Tem uma estatística aí menor, mas quantas pessoas estão em coma, anos a fim em coma, causado por acidente com álcool? Então, assim, que não morreram e estão em coma, né?
Mais pelo comércio do que pela vida.
Mais pelo comércio do que pela vida, né?
Jalma, tem participações aqui, o pessoal que está acompanhando a programação. Antônio J. Neto.
Antônio.
Também a Desirê Malucelli.
Opa, Desirê.
E a Cristiane Lorenzetti Lima, dentre outros.
Fala, Cristiane. A Cris, querida.
Ixi, tinha uma pergunta, eu vou ler aqui.
Tem uma pergunta ali, a gente não está enxergando, meu olho de águia não consegue chegar até ali, que está muito longe.
Vai falando, João.
Tá? Então, a gente tem visto, então, existe essa situação das estradas que deveriam ter legislações mais pesadas em relação a isso, até por uma questão de economia, sabe? Para diminuir acidentes em estradas mesmo. E as campanhas deveriam começar nas escolas, desde cedo.
Peraí, eu preciso falar, senão eu esqueço.
Vai lá.
A Cristiane falou assim, tanta gente tomando álcool no lugar de antidepressivo e faz tanto mal quanto, né?
Obrigada. Exatamente, pela participação, Cris. É isso mesmo, né? As pessoas muitas vezes, elas estão...
Pra afogar as mágoas, né? Vou afogar as mágoas.
Você vê como uma coisa, existe uma série americana, que eu esqueci o nome dela, que aparece dos anos 60, em que todo mundo fuma. Né? E nos chama a atenção, nós brasileiros que tiveram muitas campanhas e diminuiu muito o consumo de cigarro, da gente ver como as pessoas fumavam a todo momento. Então você vê as
inclusive
mulheres,
no avião, né?
No avião, fazendo comida.
No restaurante.
No filme está todo mundo com esse consumo de cigarro o tempo todo, porque era chique e fazia parte dali. Né? Hoje nós olhamos de maneira estranha. Mas nós temos nesses filmes também que passam, da pessoa nervosa e falar: ah, cheguei em casa e tomar um copo de uísque. Né? Ou então para dar uma relaxada.
Os filmes atuais, inclusive, né?
Americanos, normalmente, assim, né?
Tá no escritório, já de advocacia, lá
tem o uísque, né? Existem profissões que bebem muito, sabe? Que as pessoas bebem muito. Advogados, por exemplo, bebem muito, porque tem essa coisa de deixar o uísque do coquetel ali, né? Da uísque parado.
Mas eu acho que qualquer trabalho, né? Que você tem essa pressão constante, né? Que você tem um ritmo de trabalho muito forte, que vá até tarde, não sei o quê, a sensação é que você tem assim, ah, então vou tomar uma bebidinha, porque daí...
Relaxada.
Vou relaxar.
Né? O licorzinho no final do dia, né? Vindo por... Porque uma coisa...
Nossa, pelo amor de Deus, fala uma coisa melhor.
Mas uma coisa são você tomar uma quantidade, sabe, que seja de vez em quando, né? Então você toma um licor de vez em quando na tua vida. Você toma alguma coisa que você toma de vez em quando que contém álcool. Outra coisa, a gente está falando do consumo exagerado, do consumo escondido, principalmente nas mulheres, né? E do aumento do consumo disso em bares, né? As mulheres bebendo cada vez mais, né? A gente já vê assim, a gente já começa a ver os memes, né? Das mulheres bêbadas. Antigamente só via homem. A gente vê das mulheres bêbadas falando besteira, virando meme, né? Assim, de internet, ela bêbada, fazendo besteira, sabe, eu brigando na rua, essas coisas todas que se torna engraçado, que fica aquele papel do bêbado como palhaço.
Pois é, mais uma vez desqualificando.
E o foco,
né,
fica sempre na mulher, né?
É isso que eu tô
mulher, olha, nossa, o comentário é sempre assim, né? Olha só a fulana, né? Mas o cara bêbado, cambaleando, né?
Não é motivo de...
Muitas vezes ele é até insensado, né? Muitas vezes quando você vê aquele bêbado ali, de muita gente sentar e falar, não, esse é o bêbado da cidade, né? É o bêbado da cidade. Não fala bêbado da cidade. Ele se sente acolhido, né?
E importante a gente dizer que a gente não tá, essa nossa fala, todo esse programa, não é uma questão conservadora ou recriminadora.
Pelo amor de Deus, né?
É justamente assim, pelos efeitos, e vou te falar uma coisa, hoje, por exemplo, quando a gente foi no churrasco no domingo, né? Ontem eu tava doente. Então eu percebo que o álcool, e nada assim, nossa, não bebi todas, mas o fato de beber é como o organismo ele demora muito mais. Então, para raciocinar ontem eu tinha que pensar, não conseguia. Então, assim, é porque realmente a gente tem esses efeitos, e é muito claro isso, a gente tem efeitos no organismo. E meu marido, que estava no mesmo churrasco, ontem ele acordou, fez as coisas tudo tranquilo. Então, percebo que existe uma fragilidade, assim, no nosso organismo, sabe, para dar conta, que compromete, principalmente o cognitivo.
Exatamente. Então, assim, né, a gente quando fala em beber em pequena quantidade, é pequena quantidade mesmo, gente. sabe?
Você sabe qual que é a média, qual que seria o ideal para uma mulher na menopausa? É, duas taças, equivalente a duas taças de vinho por semana. E a gente está muito além disso. Nossa Senhora.
E para os homens não deve ser muito maior do que isso, não, né?
É, não
deve ser quatro, talvez, né? Por semana, taças de vinho. É, mas é muito complicado isso, sabe? Uma coisa que eu sempre critico é que alguns médicos, alguns psiquiatras ou neurologistas ou médico qualquer que dê remédio que não deveria, sabe? Remédios antidepressivos e antipsicóticos deveriam somente ser dados por psiquiatras. Isso tinha que ter uma lei. Né?
Outros, mas neurologista médicos, não pode?
Nem, não deveria.
Ah, não? Ah, não?
Eu acho
não,
que não deveria. Né? Tá. Eu acho que são coisas diferentes, enfim. Né? Eles conhecem bem, né? Eu separo bem isso aí. Porque assim, você dá um antidepressivo para uma pessoa e falar, não, você pode beber sim. Pequena, não afeta tanto ali. Gente, não tem como não afetar. Né? Por mais que você vai metabolizar o álcool no fígado, aquilo vai para a sua corrente sanguínea, vai para o cérebro, você tomar um remédio que mexe com o neurotransmissor, ou é falta de conhecimento, ou nós estamos com uma tecnologia tão grande em cima dos remédios que realmente não afetam, e não estamos com essa tecnologia, porque você não vê as pessoas melhorando. Mistura álcool com qualquer remédio, você não vê pessoas melhorando. Na clínica não existe isso. A pessoa está tomando devagarzinho, ela está tomando pouquinho, né? Não existe isso. E outra, essa junção de remédio e álcool e remédios, até determinados remédios que as pessoas usam para parar de fumar, remédios que usam para ibupropiona, por exemplo, que é usado para isso, né? Que é para parar consumos, ele, uma em cada 2.000 pessoas tem convulsões com esse tipo de remédio. Isso não é visto. Entendeu?
Não sabia.
Porque as pessoas às vezes estão com problema com álcool, estão tomando remédio para parar e pode convulsionar, né? Por causa do remédio. Então, esse cuidado que se tem, sabe? É, não é uma aspirina que você toma para uma dor no braço, tá? É diferente. Você mexe com o seu cérebro, você está mexendo com a sua vida inteira. Porque toda a percepção sua muda. Sobretudo. Então, mesmo remédio com pequeníssimas quantidades, ele tem que ser muito cuidadoso, sabe? É, tem que ser muito pessoal o uso do remédio.
E eu fico sempre nessa dúvida, né? Como é que você sabe que o remédio, a quantidade de remédio, o remédio que você dá, porque me parece tudo meio assim, meio empírico. Né, porque eu percebo as pessoas com tanta dificuldade, né, em assim, vamos qualquer hora falar sobre essa, de novo, então, medicalização.
A gente podia até trazer alguma pessoa da farmácia,
eu,
né,
acho.
Algum farmacêutico que trabalhe exatamente com isso, né, porque as pessoas que mais estudam suas medicações são os farmacêuticos.
Existe uma cultura também, né, de que o remédio que associado ao álcool, que vai ter interferência do álcool, não vai fazer efeito. Ou melhor, vai fazer o efeito, ou potencializar o efeito, ou cortar mesmo, o antibiótico. Os demais não. Quer dizer, as pessoas tomam comprimido ou qualquer outro remédio à base do álcool.
Isso eu li. É, no caso do antibiótico, ele é processado no fígado. E aí, se você toma o antibiótico e a bebida, o teu fígado ele vai escolher qualquer... que eu li foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. A jornalista que não se aprofundou dando pitaco aqui. Mas o que eu li foi mais ou menos isso, do fígado ficar sobrecarregado de ter que processar os dois. Não sei se
Depois
eu vou até ver.
Mas é isso a gente vê assim, sabe? Por exemplo, quando você põe um produto químico no teu corpo, tá? A gente tem uma coisa chamada interação medicamentosa, tá? Que isso não é visto. Então, o que seria o ideal? O ideal, por exemplo, você vai precisar de um remédio, vou precisar de um antiansiolítico, que seria o ideal, tá? Isso não existe, mas seria o ideal. Eu ir num farmacêutico e ter, assim como tem médico de família, deveria ter um farmacêutico de família, entende? Que entendesse todos os remédios que eu tomo, sabe? Para ver se não tem interação medicamentosa. Djalma toma mais álcool, ele tem um consumo de álcool maior, então ele não pode esse remédio. Isso deveria ser visto. Os remédios são padronizados, sabe, para todo mundo, e as pessoas são diferentes, isso que dá problema. Então aquele remédio que a pessoa pode tomar, existem situações psiquiátricas e psicológicas que as pessoas precisam da medicação.
Sim.
Né? Isso precisam mesmo. E bons psiquiatras sabem disso, que vão dar a medicação para fazer a pessoa sair daquele estado, entrar num outro estado mental, e daquele estado mental ela tem que deixar a medicação para que ela continue fazendo seus tratamentos, seus trabalhos e tudo mais. Né? A medicação não vai tirar ninguém de uma... Não existe medicações que elimine ansiedade, que elimine depressão. Não existe. Ela ajuda você a ter um controle melhor disso, mas mediante você fazer outras coisas juntos. né? Então, exercício físico é muito importante, qualquer atividade física, né? Contato com a natureza, atividade física é importante. A psicologia é muito importante, a alimentação e redução de danos. Entende? Redução de danos. Então, eu vejo e tenho pacientes que fazem essa mistura, que bebem um álcool final de semana, ou o que é pior, tomam um remédio segunda a sexta e não tomam final de semana para beber. E alguém não explicou que aquilo é cumulativo. Então, ela vai ter problemas, às vezes, dali a uma semana, duas semanas. Não vai ter problemas em seguida. Então, e fazem isso para beber, para não beber junto, certo? E é errado isso. Então, o consumo, os remédios não são ruins nem bons, mas o consumo de como é dado e a falta de informação dessas pessoas é muito, muito pouco. Mesmo pessoas médicas que usam remédio de maneiras erradas, né? Então, o ideal seria assim, nós temos um controle do que nós somos, o que nós estamos, quais são minhas alergias, que tem remédios que podem me dar processos alérgicos terríveis, quais são minhas alergias, para entender qual é o remédio que possa ser para mim. Então, num mundo ideal, na minha cabeça, o médico diagnosticaria a doença, o problema, passaria para o farmacêutico, que teria todo o seu quadro, ele daria o remédio e veria também a sua capacidade psicológica de você ter uma cartela de remédio em casa. Tem pessoas que não têm, né? As pessoas tomam uma, duas, três, estão na ansiedade, tomam quatro, sabe? E isso pode acarretar problemas, sim, terríveis, lavagem de estômago.
Ou fazer um exame que custa a bagatela de R$6.000 e é enviado para os Estados Unidos. Você faz um exame para saber qual é o tipo de remédio que o teu organismo aceita e não aceita.
Exatamente, deve ter isso. E você sabe que se o governo brasileiro usasse isso no SUS, talvez
economizaria um monte.
Muito, muito, muito. Né, de problemas que tem ali.
Vamos ver se a gente já fugiu bem do assunto, mas terminamos.
Nós estamos aí. Então, mulheres, por favor, cuidem. Se você está bebendo demais, passe a beber menos. Se você já está com descontrole sobre isso, procure médico, procure ajuda de pessoas que possam ajudar você a sair disso.
Se está tomando antidepressivo, não beba.
Remédios para dormir, qualquer coisa que envolva teu cérebro, não beba junto, sabe? Não, tire álcool da sua vida. Quem usa droga também, tire álcool da sua vida, sabe?
Mas porque tá bebendo, tira o álcool, mas não tira a droga?
Tira o álcool, que é mais fácil tirar a droga.
Ah, tá. Tá? Ah, bom.
Se você
não, uma coisa chama outra, né?
O álcool chama as drogas, né?
É a porta de entrada, né?
A porta de entrada é o álcool, não é a maconha. Botaram na maconha, a porta de entrada de outras drogas é o álcool, né? Cuide, beba cada vez menos, conserve o seu corpo bem, sabe? Suas células vão agradecer, seu fígado vai agradecer.
Sua mente vai agradecer.
O teu corpo vai agradecer, tua mente vai agradecer, teu espírito vai agradecer, porque você vai estar cuidando de você, que é a única tarefa, eu acho que a melhor tarefa que nós temos que ter é cuidarmos de nós mesmos, tá bom?
É isso. Gente, obrigada aí pela participação. Desculpa
atraso.
A gente não consegui ler. Na semana que vem vou estar com o computador aqui.
Nós vamos ler daqui a pouquinho, eu leio e respondo aí, tá bom?
Obrigada, gente.
Muito
até
obrigado.
Semana
obrigado,
que vem.
Obrigada,
Zé.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.